בעזרת השם, דף נון, שזאת בבקמה, עולה פסועה, שלום עליכם. סתם דפמם תת עמוד בית, עד עצם הסיגון דניה ג'יבשו. נאמר, קומייסון המלאו המצ'נה, חופר בו ברשות היחיד, ופתחו ברשות הרבי, מגורי בומוס קומייסון, ומאז משנאות כסיך הפרינג, או אף מזיק, ג'יבור, או אגרסור, כי התורה מנסיון, השנות דרי ג'יבורקו, או פסטקו, מוסווה מייז די סובריסו, תמבין, פעם משנאו מסתוסה אינטרסנצ'י. A pessoa cavou um buraco na diagonal, o fundo do buraco está no recinto dele e a abertura do buraco está na rua. E alguém caiu lá, tem que pagar pelo dano ou bijuterabim, ou ptachol bijuterachim, ou se o fundo do buraco está na área da rua, embaixo do chão da rua, e a abertura do buraco está no recinto privado dele, ou seja, que era dele quando ele cavou, e ele fez refquer dessa área em volta do buraco. Se despropriou disso, agora isso pertence à rua e algum animal caiu lá. Então ele tem que pagar por esse dano também. Na prática, tem um obstáculo dele na rua. Assim fala a nossa Mishnah, ou numa outra situação que o fundo do buraco está em um recinto privado dele e a abertura está em outro recinto privado dele, está na diagonal também. E a pessoa se despropriou dessa área em volta da abertura do buraco. Fez o efkir, isso pertence à rua, algum animal caiu lá, ele tem que pagar por esse dano, hayav. Assim fala a nossa Mishnah, uns rebais agora na Gemara. Tandrabam disse a Breda, Rofer bor bishutei achido, ptachol bishutei rabim, hayav, vezeu bor amur batura de ver a Bishmael. Fala a Bishmael a situação que a Torá menciona o dano causado pelo buraco, se refere a esse caso, que o fundo do buraco está no recinto privado da pessoa, e a abertura do buraco está na rua, buraco na diagonal, como a nossa Mishnah. A pessoa tem que pagar por esse dano, a abertura do buraco está na rua, então o obstáculo tem que pagar. Rebbe Akiva omer hifkir eshutov lo hifkir boro zeu bor amur batura. Fala Rebbe Akiva que o caso que a Torá menciona, para falar o dano causado pelo buraco, é outro. É que o fundo do buraco está no recinto privado dele, e a abertura do buraco estava no recinto privado dele, e a pessoa se despropriou disso, fez efker. A pessoa tem que pagar pelo dano, fala Rebbe Akiva. E esse é o caso que a Torá se trata. Então, não está claro o debate entre Rebbe Shmuel e Rebbe Akiva. Agora vamos ver duas opiniões sobre o que eles estão discutindo. Amar Rabba disse, Bebor Birshut Rabin Kulam Oloplik de Mikhaev. Fala Rabba, primeira opinião, que todos concordam, também Rebbe Akiva, também Rebbe Shmuel, numa situação que a pessoa cavou o buraco na rua, ele tem que pagar pelo dano. Maitama, Malkra, Kiftach, Vikihre, a fonte desse pasuk, e Malpticha, Chayav, Alkriya, Lokoshken, Ela, Shaleske, Pticha, Valeske, Kriya, Baalo. O pasuk diz que a pessoa que destampou um buraco que outra pessoa tinha cavado, ou a pessoa que cavou o buraco, tem que pagar pelo dano. A questão é que se é suficiente que a Torá diga que a pessoa destampou um buraco, tem que pagar pelo dano do buraco, eu já ia saber que a pessoa que fez mais, ele próprio cavou o buraco e deixou o buraco aberto, tem que pagar pelo dano. O que a Torá veio dizer é que é indiferente se o buraco pertence a ele ou não. A Torá veio dizer que, contanto que a pessoa colocou um obstáculo na rua, cavou um buraco na rua, ou abriu o buraco, destampou o buraco, tem que pagar pelo dano. Assim disse Rabba. Então, isso que é o fundamental. Um buraco que está num recinto que o público tem direito de andar. A pessoa não tem direito de manter um obstáculo lá, um buraco aberto lá. Tem que pagar. Todos concordam com isso, fala Rabba. Lolech leku elabebor birshutu. Começamos da Fnuna em cima. O debate entre Rebbe Akiva e Rebbe Shmuel no caso de bor birshutu, ou seja, a pessoa cavou um buraco no seu próprio recinto e se despropriou dessa área em volta do buraco. Então o público tem direito de andar em volta desse buraco. O fundo do buraco pertence à pessoa ainda. E algum animal caiu lá. Será que ele tem que pagar ou não? É porque vai salvar o borbe jutu na mechaev, dirtiv bala borbe bordeit de baalim, que é a marachmaná. Fala, Rebbe Akiva, como o Rabba entende, que mesmo que o fundo do buraco pertence a essa pessoa, ele tem que pagar pelo dano. Na prática, ele causou um obstáculo no recinto público. Torá diz, bala, boro, dono do buraco, para dizer dessa dica que mesmo que o fundo do buraco pertence à pessoa, ele tem que pagar pelo dano. Rebbe Shmuel Savar, bala, takala. Rebbe Shmuel discute Fala, Bishmael, a pessoa tem um bom argumento. Esse recinto todo pertencia a mim. Eu cavei o buraco lá, aqui de forma permitida. Depois eu fiz um favor ao público de me despropriar dessa área em volta do buraco. Mas eu quero esse buraco ainda. Não quero preencher o buraco com terra. E o fundo do buraco pertence a mim. Eu vou usar o fundo do buraco para alguma coisa. Então eu não vou me obrigar a pagar pelos danos desse buraco. Fiz um favor para o público. E fala, bicho, realmente está isento de pagar. Ele fez um favor ao público, se despropriou dessa área em volta da abertura do buraco, algum animal caiu lá, não tem que pagar. Assim diz Rabi Ishmael, Rabi Akiva discute. Você não tem direito de se despropriar dessa área em volta do buraco, tornar esse recinto um recinto público e manter o seu buraco aí. Se causou algum dano, ele tem que pagar. Assim fala Rabi Akiva. Ela mais é o Bor Amur Baturad que amar Rabi Akiva, mas é o Bor Shepatach Boakatuf Trilal e Tashlumin. O que Rabi Akiva diz, que esse é o caso do buraco que a Torá menciona, significa que esse é o primeiro caso que a Torá menciona, esse caso que a gente acabou de falar de Bor Birshutô. Mas conforme Rabi Akiva lê a mesma, se a pessoa cavou um buraco na rua, ou nesse caso de Bor Birshutô, que o próprio buraco pertence a ele, a área em volta da abertura não. Assim disse Rabba. Rabi Yosef fala o oposto de Rabba. Todos concordam, fala Rabi Yosef, nesse caso de Bor Birshutô Yachid, caso Bor Birshutô, o fundo do buraco pertence à pessoa, a área em volta da abertura pertence ao público, todos concordam que a pessoa tem que pagar por esse dano. Mas tá, mas por quê? Bala bora marahmana bebor de itle baalim askinam. Fala Rabi Yosef, porque a Torá fala bala bor, o dono do buraco. Então, caso que a Torá menciona que a pessoa tem que pagar por esse dano, é um caso que o fundo do buraco pertence a ele. Ele deixou o buraco aberto ao público, esse buraco causou danos. Nesse caso, a Torá disse que tem que pagar. Todos concordam com isso. Bala bolo, o dono do buraco tem que pagar. Que plique bebor bijuterabim. Fala pra vocês uma novidade muito grande. O debate entre Rabi Akiva e Rabi Ishmael é no caso que a pessoa cavou o buraco na rua. Ele não é dono do buraco. Rabi Ishmael savar bor bijuterabim na mechayav, dichtev kiftach vekihre, ima lapticha chayav ala kriya lo koshkel, ela. Fala Rabi Yosef, conforme Rabi Ishmael, no caso que a pessoa cavou um buraco na rua, ele tem que pagar pelo dano. Porque a Torá deve dizer que a pessoa destampou o buraco, ele cavou o buraco. Como a gente mencionou antes, seria suficiente que a Torá diga que a pessoa destampou o buraco para dizer que ele tem que pagar. E já saberíamos que a pessoa que cavou o buraco tem que pagar. Que a Torá deve dizer sempre que a pessoa causa que tem um buraco aberto no recinto público, algum obstáculo, ele tem que pagar por esse dano, mesmo que ele não é dono do fundo do buraco. Assim diz Rabi Ishmael. Rabi Akiva, Hanu Mitzrach Sri. Rabi Akiva discute. Rabi Akiva fala Rabi Yosef, sustenta que só Bala Bore Shale. O dono do buraco tem que pagar pelo dano. Na rua ele não é dono do buraco, a rua pertence ao público. A pessoa não tem que pagar pelos danos que um buraco que ele cavou na rua causou a outros, fala Rabi Yosef, em nome de Rabi Akiva. Essa é a interpretação de Rabi Yosef, sua opinião de Rabi Akiva. E o que Rabi Akiva vai fazer com o passo que Rabi Ishmael usou como base? Que iftar, que ichre, tzri, resine, saiu para outra lei. Diga a Tabrahmana que iftar, hava mina poteach ude sagile bikisui. Korelo sagile bikisui, ad timely. Se eu tivesse dito que a pessoa destampou o buraco, poderia pensar que essa lei que a Torá fala na sequência se aplica só a esse caso, ou seja, com relação a essa pessoa que não cavou o buraco, ele só destampou um buraco que outro tinha cavado, é suficiente que esse que destampou volte a tampar o buraco, aí ele se isenta do pagamento dos danos que esse buraco causou. Já no caso que a pessoa que cavou o buraco de forma proibida, poderia pensar que não é suficiente que ele tampe o buraco, ele tem que preencher o buraco com terra. Fala a Torá que sim, é suficiente. A pessoa que cavou um buraco de forma proibida pode tampar o buraco de forma competente, de forma confiável, ele vai se isentar das responsabilidades. Vem que a Tabrahmana aqui, reava mina criar o debai que se mexeu de avad masé. Aval potea, delo avad masé, ema que se inamelobai. Se a Torá só tivesse dito que a pessoa cavou o buraco de forma proibida, eu poderia pensar, nesse caso, essa pessoa tem a responsabilidade de tampar o buraco. Já numa situação que a pessoa não cavou o buraco, ele destampou o buraco, poderia pensar que não é a responsabilidade dele tampar o buraco outra vez. Ele tem que falar para esse que cavou o buraco e tampar o buraco. Esse que cavou tem as responsabilidades sobre esse buraco. Esse que destampou não teria a obrigação de tampar, teria a obrigação de avisar o que cavou para vir tampar o buraco. Kamashima fala a Torá que sim. Toda pessoa que cavou ou destampou tem a obrigação de tampar o buraco. E não tem a obrigação de preencher o buraco com terra. Tampe de forma competente é suficiente. Então, fala meu ser, Rebbe Akiva, usa esse pasuk Iftar Kihre para essa explicação que a gente acabou de ver. Verá mais eu, Bora Amor, Baturada que Amara Bishmael, Zeu, Bora Shepatak, Boa Katuf, Trilá, Lenezakim. Fala meu ser, Kodre Bishmael disse que esse é o caso que a Torá menciona no trecho do buraco. Não se vê que só nesse caso a pessoa tem a obrigação de pagar, tanto no caso que a pessoa cavou o buraco na rua. Ou o borbe do chutou, o fundo do buraco pertence a ele, os arredores do buraco pertencem ao público, a pessoa tem a obrigação de pagar. O Rebbe Shmuel veio dizer que esse é o caso que a Torá menciona primeiro. Esse caso de borbe do chutou. Temos duas explicações da discussão entre Rebbe Akiva e Rebbe Shmuel. Rabba diz que todos concordam que quando a pessoa cava um buraco na rua tem a obrigação de pagar. O caso que eles estão discutindo era uma situação que a pessoa cavou um buraco no seu próprio recinto e se despropriou dos arredores do buraco. Rebbe Akiva diz que tem que pagar, Rebbe Shmuel diz que não tem que pagar pelos danos que esse buraco causou. Rebbe Yosef diz que todos concordam que nesse caso de borbe de chutô tem que pagar pelos danos. A discussão no caso que a pessoa cavou o buraco na rua. Meitre pergunta a Gemara sobre a opinião de Rebbe Yosef. A rofer borbe chutê rabim, o ptachô leve chutê achit. A pessoa cavou um buraco na diagonal. O fundo do buraco está na área da rua e a abertura do buraco está no recinto privado da pessoa. E a pessoa se despropriou desses arredores em volta do buraco, patur, fala a Breta, a pessoa não tem que pagar pelos danos. E mesmo que fez algo proibido, ele não pode cavar um túnel na rua, um buraco na diagonal, na área da rua. Mesmo assim, fala a Breta, ele não tem que pagar pelos danos que esse buraco causou. Não sei por quê, com qual opinião vai. A pessoa cavou um buraco na diagonal, o fundo do buraco está no recinto privado dele, e a abertura do buraco está na rua, ele tem que pagar pelos danos. A pessoa cavou um buraco no recinto privado dele, rente à rua, justamente na fronteira entre o recinto dele e a rua, tem lá o buraco. Então, que gondelo achofrim leushim patur. Se a pessoa cavou esse buraco por um bom motivo, um motivo normal, ele cavou o buraco rente à rua para construir lá as fundações da sua casa, os alicerces. É algo normal, é algo que ele tem permissão e ele não tem que pagar pelos danos que esse buraco causou, mesmo que está rente à rua, não tem que pagar pelos danos. Não foi uma negligência, as pessoas veem que ele está construindo a casa dele lá, ele está fazendo os alicerces dele, as fundações desse buraco. Não é uma negligência, é algo normal, não tem que pagar pelos danos que esse buraco causou. Só numa situação que a pessoa cavou um buraco, não por um bom motivo, rente à rua, e animais caíram lá, por exemplo, ele tem que pagar por esse dano, fala aqui a Braita. Vamos revisar a Braita na sequência, e vamos analisar também. Rabbi Yosef diz que em qualquer situação que a pessoa cavou um buraco rente à rua, ou seja, que a beirada do buraco é a rua, nessa situação a pessoa tem que pagar pelos danos, mesmo que ele cavou para construir as fundações da casa dele, a não ser que ele fez uma cerca na altura de 10 tefachim, 1 metro mais ou menos, ou ele distanciou o buraco da rua 4 tefachim, mais ou menos 40 centímetros. Então, existe um debate sobre isso. Ana Câmara diz que nesse caso das fundações a pessoa não tem que pagar. É meio superioridade, diz que sim. Famatama de Leushin Halav Leushin Hayav. O que se vê de Ana Câmara? Que se a pessoa cavou um buraco rente à rua, e o motivo que ele cavou esse buraco é para construir as fundações dele, nesse caso ele não tem que pagar pelos danos. Se a pessoa não cavou por esse motivo, foi uma negligência, tem que pagar pelos danos. Então, Ramani, como qual opinião vai essa lei que a gente acabou de ver? Agora compara esse caso, que o fundo do buraco pertence à pessoa e rente ao buraco está a rua, com o caso que a pessoa cavou o buraco no recinto privado dele, o fundo do buraco pertence a ele ainda, os arredores foram despropriados, ele fez efker e pertence à rua. Então, como qual opinião vai essa lei que a pessoa tem que pagar pelos danos que esse buraco causou? Mishkamaleraba, Reisharabish, Marvesei, Farabe Akiva. Então, agora a pergunta mais ainda. O princípio da Braita diz que a pessoa cavou um buraco na diagonal, o fundo do buraco está no recinto público e a abertura do buraco está no recinto privado dele, não tem que pagar pelos danos, mesmo que ele se despropriou dos arredores em volta do buraco. Então, fala, agora, conforme Miraba dá para explicar essa Braita. O princípio da Braita que diz que nesse caso de Bob chutou, os arredores pertencem ao público, o fundo do buraco pertence a ele, a pessoa não tem que pagar pelos danos. Conforme Miraba, o princípio da Braita vai como Rabi Ishmael. E a continuação da Braita vai como Rebbe Akiva, que diz que nesse caso de Borbir Chuton, a pessoa tem que pagar pelos danos. Ele deve ser, pichama seifa de vreakor. Porém, conforme Rebbe Yosef, temos uma pergunta. A sequência da Braita vai como todas as opiniões, tanto Rebbe Akiva como Rebbe Ishmael. Rebbe Yosef diz que nesse caso de Borbir Chuton, também Rebbe Akiva, também Rebbe Ishmael concordam que ele tem que pagar pelos danos. Ele além chamane, porém, o princípio da Braita não parece assim. Parece que é uma outra opinião, que diz que nesse caso que o fundo do buraco pertence a ele, os arredores pertencem ao público, ele não tem que pagar pelos danos, como qual opinião vai? Lo Rabbi Ishmael, lo Rabbi Akiva, não vai nem como Rabbi Ishmael, nem como Rabbi Akiva, conforme o entendimento de Rabbi Yosef. Malach Rabbi Yosef, kula de vrea, kola e vereja, shelo ifki, lo rejutou, velo boru. Para Rabbi Yosef, o princípio da Braita não se trata desse caso. O caso que a Braita isenta a pessoa de pagar pelos danos é quando o buraco pertence a ele e os arredores em volta da abertura do buraco também pertencem a ele. Nesse caso, ele não tem que pagar pelos danos. A pessoa pode dizer, o que você faz no meu recinto? Se o buraco está na minha propriedade, eu não tenho que pagar pelos danos. Todos concordam com isso, com relação a essa lei. Esse é o caso, fala de você, do princípio da Braita. Amar Avashi, Ashtar del Quinta, de Levesel, de Briacol, Lerava Namilutu com a Ketanai. Fala Ravashi, podemos explicar também toda a Braita como conforme Iraba, seguindo a opinião de Rabbi Ishmael, que o quê? O princípio da Braita vai como Rabbi Ishmael. Rabba disse que o debate que Rabbi Akiva e Rabbi Ishmael nesse caso de Borbir Shutor, Rabbi Ishmael isenta a pessoa de pagar pelos danos, como a gente viu. Você pode dizer, eu me despropriei dos arredores do meu buraco, sem intenção de me obrigar a pagar pelos danos que esse buraco causou, fiz um favor ao público, então o princípio vai como Rabbi Ishmael. A sequência também vai como Rabbi Ishmael, por quê? O caso da sequência da Braita, que diz que a pessoa tem que pagar pelos danos de um buraco que pertence a eles, arredores pertencem ao público, é uma situação que a pessoa, ele cavou também a rua, não só até a fronteira, ele cavou o buraco pegando parte da rua e nesse caso ele tem que pagar pelos danos, não está na propriedade dele. Se a pessoa cavou para construir as fundações, tinha uma questão se ele tem que pagar pelos danos ou não, mas no caso que a pessoa cavou um buraco no recinto dele, pegando parte da rua e alguém caiu da rua lá no buraco, ele tem que pagar pelos danos. Assim explica Ravashi, a Braita como conforme Rava. Meitve, perguntemos mais uma pergunta. A Hofer Borbi Rishuta Yachid, Uptachod Rishuta Rabim, Hayaf. A pessoa cavou um buraco na diagonal. O fundo do buraco está no recinto dele. A abertura está na rua. Hayav, ele tem que pagar por esse dano. Bishutei Achid Asmuchad, Bishutei Rabim Patur. Já na situação que a pessoa cavou um buraco no recinto dele, rente à rua, e alguém caiu lá, não tem que pagar pelo dano. Assim vai essa Braita. Outra Braita da situação é diferente. Bishla Maderaba, Kula, Rabi Ishmael. Conforme Iraba, toda essa Braita vai como Rabi Ishmael. Na situação que a pessoa cavou um buraco no recinto privado dele, e a boca está na rua, ou se o buraco está no recinto dele, rente à rua, conforme Rabbi Ishmael disse, Iraba, a pessoa não tem que pagar por esse dano. Conforme Rabbi Ishmael, conforme o entendimento de Iraba, a pessoa não só tem que pagar pelos danos do buraco, se a pessoa cavou o buraco na rua. Ele era Yosef, Vishlamareish, Rabbi Ishmael, ela sei, famane. Pergunta, nós temos um problema conforme a opinião de Rabbi Yosef. O princípio da Braita pode ir como Rabbi Ishmael. Braita diz que o fundo do buraco está no recinto dele, a abertura está no recinto público, Rabbi Ishmael sustenta que ele tem que pagar pelos danos. Mas a sequência, temos um problema. A sequência diz que a pessoa cavou um buraco no recinto dele, na fronteira da rua, rente à rua. E nesse caso, a pessoa não tem que pagar pelos danos. Nesse caso, é comparado com o caso de Borbir Chuton, que o fundo pertence a ele, e os arredores pertencem ao público, e você diz que todos concordam que nesse caso tem que pagar. E a Braita diz que não. Lora Bishmer do Rebbe Akiva, a sequência não vai nem como Rebbe Akiva, nem como Rebbe Akiva. Amar lach bechofer leushim vidivriakur. Responde, ué, conforme ele avisou, o caso da Breita é que a pessoa cavou um buraco rente à rua, uma situação normal. O caso normal é que a pessoa cavou o buraco para construir os alicerces da casa dele que ele vai construir no recinto dele. Então, nesse caso, não foi uma negligência, algo permitido. E pessoas vêm, ele está construindo a casa e podem se cuidar. Nesse caso, todos concordam que não tem que pagar pelos danos. Aparentemente, a lei é como Rabi explicou a opinião de Rabi Akiva. A pessoa cava um buraco na rua, tem que pagar pelos danos. A pessoa cava um buraco no recinto dele. O fundo do buraco pertence a ele, os arredores pertencem ao público, também tem que pagar pelos danos. Continuando tratando da Brandice Abreta. Rafaru Patach Amassada Rabim Patu. A pessoa cava um buraco na rua com a intenção de designar esse buraco ao público, para que esse buraco se encha de água, da chuva, e o público possa usufruir dessa água. Essa pessoa que cavou o buraco não tem que pagar pelos danos que esse buraco causou, não está na categoria de um obstáculo. Faz parte da estrutura da rua, quis ajudar o público, ele não é responsável pelos danos. O público tem que tomar cuidado para não cair lá. Rafael Patach, pelo amassado da Bíblia, se a pessoa cavou um buraco particular dele na rua, ele não tem esse direito. Então ele tem que pagar pelos danos. Hayaf, vechem minagos shel nechunya chofer borot shechinu me'arot, shechofer upotach mosel rabim. E esse era o bom costume de Nechunya, que cavava os poços. Ele cavou muitos poços na estrada para entrar em Yerushalayim, para que esses poços se encham de água e os peregrinos que vêm fazer ali a laregel, eles vêm ir para Yerushalayim nas festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shalosh Regalim, possam usufruir dessa água. O que chamou Chachamim Bedavarze, Amru Kiev Zé Alachazu. Quando os sábios escutaram esse bom costume de Nechunya, falaram que Nechunya cumpriu essa lei, essa mitzvah. Alachazu Betulo Elaim Af Alachazu. O que os sábios quiseram dizer é que Nechunya, além de cumprir toda a Torá, esse justo cumpriu essa mitzvah de forma muito especial, de ajudar o público que estava viajando até Yerushalayim. Continuamos. Sandra Mandi Sabeta. Mas se bebitou Shem Nechunya, Chofer Shechin, Shnaflal Borgador. Aconteceu que a filha desse Nechunya, esse justo, caiu num grande poço de água. Balve Odil e Rabi Hanina Ben Dosa vieram avisar a Rabi Hanina Ben Dosa para que ele reze. Shari Shana Amalem Shalom. Na primeira hora, Rabi Hanina Ben Dosa disse que ela está bem. Shnia Amalem Shalom. A segunda hora também. Shlishita Amalem Alta. Na terceira hora, ele disse que ela já saiu do poço. Amrula, Mie, Lech, Amralaem, Zachar, Lechelim, Nizdamenli, Nizdakim, Echad, Manigo. Perguntaram para ela como ela saiu de um poço fundo desses. Ela disse que um carneiro viu ela no poço, veio um ancião e tirou ela do poço. Rashi espera que esse ancião era Avram Avinu que veio ajudar ela. Amrula, Naviata. Perguntaram para Bichana Mendoza, o senhor é profeta, sabia que ela estava bem, etc. Ele disse que não é nem profeta, nem o pai dele era profeta. Algo óbvio. Como pode ser que essa filha de Nechunya vai morrer num poço se Nechunya se esforçava para cavar poços para ajudar o público? Não pode ser. Então, por causa desse raciocínio lógico, ele sabia que essa filha de Nechunya estava bem. Amara Biacha. Fala Biacha, mesmo assim algo trágico aconteceu com o filho de Nechunya, que morreu de sede. Explica como pode ser uma coisa dessas. Shneimar o Sivam Nisera Meod. Meramente a Kadosh Baruch Hu Midaktekim Sivam Afilo Kehut HaSeara. O filho de Nechunya e o próprio Nechunya eram grandes justos. E o Pasuk diz que Hashem é muito rígido com os justos. As pessoas são realmente justas são punidos por coisas pequenas que eles fazem de errado, como se fossem coisas grandes de uma pessoa normal. Então, o filho de Nechunya cometeu algum erro pequeno, uma vez que ele era um grande justo, ele foi punido e morreu de sede. Nechunya Amar Me'acha, fala o sábio desse pasuk, mesmo conceito. Enarad Bezot Doshim Rabab, Nural Kol Sriva, mesma coisa. Hashem é rígido com os grandes justos e pune. Castiga os grandes por coisas pequenas que eles fazem de errado. Amara Bichanina, kola omer HaKadosh Baruch Hu vatranu e vatru chaya. Fala Bichanina, a pessoa que diz que Hashem deixa passar, não pune as pessoas por causa dos pecados que eles fazem. A pessoa que diz isso, e vatru chaya, ele vai ser abandonado por Deus. Hashem vai abandonar essa pessoa, vai tirar a providência divina sobre ele. E ele vai ter que se virar sozinho. Porque ele causou que outros abandonem as mitzvot, não tenham receio de cometer pecados, então a providência divina vai abandonar ele, Ashgachah Pratit não vai cuidar dele. Shneimar, Atzur também paulou, que Chodrachah Mishpat, Hashem pune a pessoa por cada coisa que ele faz, assim como Hashem recompensa a pessoa por causa da coisa boa que ele faz. Às vezes o castigo é um castigo mínimo que expia um pecado, não necessariamente um castigo enorme, mas a pessoa sofre o castigo por cada pecado que ele cometeu. Amar Abihana veitem arashon banachman, e falou, sabe, mais dichtir, com a explicação desse seguinte passo, viramos a página. Erech ha-paim veloktiv erech ha-af. A Torá diz que Hashem tem paciências, no plural. O que significa esse plural? Por que não paciência? Erech ha-paim la-tzadikim ve-la-rishayim. Que o Pasuk veio dizer que Hashem tem paciência com os justos e com os perversos. O que significa isso é que Hashem tem paciência com os justos, não recompensa eles nesse mundo. Reserva a recompensa para o mundo vindouro, onde a recompensa é eterna, e vale muito mais para os justos receberem lá a recompensa. Então Hashem tem paciência, se contém, e não recompensa os justos nesse mundo. E os perversos é o oposto. Hashem tem paciência em punir os perversos. Os perversos podem ter vida boa. Um dos motivos é para que os perversos se conscientizem que Hashem está sendo generoso com eles. Eles se arrependam das coisas ruins, façam tshuva e se tornem justos. Esse é um dos motivos que Hashem dá coisas boas para os perversos. Outro motivo é que Hashem quer pagar as mitzvot que esses perversos eles cumpriram. Coisas boas que eles fizeram merecem recompensa, vão receber nesse mundo e no mundo vindouro. Vão ser castigados se eles não fazem tshuva, não se arrependem do que eles fizeram antes do falecimento. Continua a meratando, ela disse a breta. Loisa aquela da Mirchutor e Chutrabi. A pessoa não pode jogar as pedras do recinto dele para a rua, limpando o recinto dele e sujando a rua com obstáculos, etc. É proibido. Mas sempre da Mirchutor e Mesaquem Mirchutor e Chutrabi. O Mitzor Hassid Echad. Tinha um sujeito que estava fazendo isso e veio um devoto, um Hassid, um justo muito grande. E viu isso. Amaloreika e Primata Mesaquem Mirchut Chena Shelchad e Chutchelchad. Falou o justo para esse sujeito, tolo, por que você está sujando um recinto seu e limpando um recinto que não é seu? Liglegalav, esse sujeito fez pouco um caso do que o Hassid disse a ele. Não entendeu? O campo é meu, a rua não é minha? Não entendeu? Leamim nitzrach lim korsadeu, ve'amelech beotor yishuturabim, ve'nechshar beotan avanim. Esse sujeito, depois de um certo período, teve que vender o campo dele. E estava andando na rua e tropeçou nas mesmas pedras que ele próprio tinha jogado. Então falou esse sujeito que o Hassid tem razão, agora ele entendeu. O campo dele não é dele de forma absoluta, tanto que ele teve que vender o campo. A rua sim, a rua pertence a todos de forma absoluta, todos têm direito de andar na rua. Então ele estava sujando o recinto dele, ou seja, a rua, e limpando o recinto que não é dele de forma absoluta, que é esse campo que ele teve que vender. Começamos na Mishnah. A pessoa cavou um buraco na rua, caiu lá um animal, morreu, ou foi prejudicado, tem que pagar. Independente do formato do buraco, ele tem que pagar pelos danos. Se é assim, por que a Torá não fala que a pessoa ele escavou a rua? Uma escavação obriga a pessoa a pagar pelos danos. Por que a Torá diz bor, que é um dos tipos de buraco? É um buraco redondo, é um formato específico. A Torá poderia ter falado de forma mais genérica, uma escavação, uma hafirá. A Torá diz bor para ensinar uma lei. Assim como um buraco chamado bor, um buraco redondo, estreito, o buraco só é perigoso para que animais caiam lá e morram se o buraco é um buraco que tem uma profundidade no mínimo de 10 farim, no mínimo de 1 metro mais ou menos, ou mais. Então a mesma lei se aplica a todos os tipos de buraco. Se o buraco tem 10 farim, ele é perigoso para que animais morram lá, ou pessoas morram lá, a pessoa tem que pagar por isso. Menos do que isso, não, isso explica aqui a Mishnah. Aí o Pchutin da Asarat Fahim Benafala Tuchoshor Hamor Umed Patur. Se a pessoa cavou um buraco raso, menos de 10 farim de profundidade, menos de 1 metro, Tem um animal lá e morreu, a pessoa não tem que pagar por esse dano, porque foi algo acidental, não foi uma negligência dele cavar um buraco raso para que animais morram lá. O comum é que um buraco desses não mate animais, então a pessoa não tem que pagar por esse dano. Vemos a correr, porém se o animal caiu lá e se machucou, então é sim uma negligência. Cavar um buraco raso é uma negligência, porque causa danos a animais, não morte, danos. Então se isso que aconteceu, os animais se machucaram, ele tem que pagar por esses danos. Fala Gmará, maravilha, Sirá. Fala Gmará, algo interessante. Quando um animal, digamos, cai num buraco e se machuca, fica doente, fica fraco, duas coisas acontecem, dois tipos de danos. A queda contra o chão do buraco e os gases, o hever, são gases que fazem mal para a saúde da pessoa, que se concentram dentro do buraco. Fala Rav, a Torá obriga a pessoa a pagar pelos danos que esses gases do buraco causaram, mas não a queda. Então se o animal ficou doente por causa desses gases, ele tem que pagar por esse prejuízo, mas não pela queda, fraturas ou coisas assim. Ama kassavar rabatá karka olamu demaz kalei. Rav sustenta que a pessoa não tem que pagar pelos danos da queda, porque o que prejudicou esse animal foi o chão da rua. O chão da rua não pertence a ele, ele é responsável por pagar pelo que ele fez. O que ele fez? Ele cavou um buraco e criou essa concentração de gases, por isso ele tem que pagar, isso que ele fez. O chão da rua ele não fez. Causou a queda de forma indireta, mas a pessoa não é forçada a pagar por danos que ele causa de forma indireta, como a gente viu nos apimos anteriores, é grama. É adequado que ele pague, mas ele não está obrigado a pagar no tribunal. Isso diz Rav. O Shmuel Amalev, Lobe Koshken e Rabatov. Fala Shmuel, a pessoa tem que pagar pelos danos que esses gases dentro do buraco causaram e também a queda. Vem tomar le Rabatov, Amrato Rav Lolev. Fala Shmuel, se você quiser me dizer que a pessoa só tem que pagar pelos danos da queda e não esses gases. A Torá ida, a labor, vai filmar uma desse foguinho, chancelho. Fala, a Torá generaliza, qualquer buraco que causa um dano tem que pagar. Mesmo um buraco tudo amortecido com lã, algodão, e o animal caiu lá e ficou doente, tem que pagar. Ele não sofreu nenhuma queda que causou uma fratura, mas o animal ficou doente por causa dos gases do buraco, também tem que pagar. A Torá generaliza, qualquer tipo de buraco que causa danos, fala, a tem que pagar. Pergunta na Mai Beinai, qual a diferença na prática? Se a lei é como Rav ou como Shmuel. E Kabeinayo Davat Gova Beshut Rabi. A diferença é se essa pessoa ele colocou uma pilha de terra na rua e o animal subiu nessa pilha e caiu. Lerava Gova Lomichaev. Rav diz que a pessoa não tem que pagar pelos danos desse animal porque não teve nenhum gás que prejudicou esse animal, foi o chão da rua que prejudicou esse animal. Não tem que pagar. Leshmuel Gova Lomichaev. Fala Shmuel que sim tem que pagar pela queda. Mas está a madeira. Qual é o motivo da opinião de Rav? Na marca Rav na fala, Sheipol Derech Nefila. Rav diz que a pessoa, a criatura, de uma forma mais específica, vem na fala, o animal caiu lá, para dizer que é só se o animal caiu de forma normal, de cabeça para baixo, aí respirou esses gases, ficou doente, aí o responsável pelo buraco tem que pagar. Mas se o animal caiu de pé e sofreu algum machucado, digamos, nas pernas, não tem que pagar, porque o animal não respirou esses gases, essa concentração de gases que tem no fundo do buraco e não saiu prejudicado pelos gases. Então falará o Sedu Passuk que a pessoa tem que pagar pelos danos que esses gases do buraco causaram, mas não a própria queda. Shmuel Benafal Kodeu Mashma. Shmuel discute e fala que não é essa explicação do Passuk, diz Shmuel. O animal caiu de pé ou de cabeça para baixo, não faz diferença. O animal saiu fraturado, tem que pagar por esses danos. Tnan, uma prova da nossa Mishnah, que dá manemar bor. Ma bor shesh bo kedei la'amit asarat tefachim, av kol shesh bo kedei la'amit asarat tefachim. A Mishnah menciona diversos tipos de formatos de buraco, a gente vê na frente. E a Torá diz também outros tipos de quedas têm a mesma lei. Então, o que a Mishnah veio incluir, que seria comum que o animal sofra essa queda e tem que pagar? Mishnah maleshmoel av kol atu egova. Conforme o Shmuel dá para entender, a Torá veio incluir esse monte de terra que a pessoa colocou na rua. Buracos, a Mishnah já mencionou todos os tipos de buracos. A Mishnah mencionou que esse animal caiu dessa pilha de terra, que colocou essa pilha de terra tem que pagar. Ela irá, vai ficar a tua mãe, porém conforme irá, a pessoa não teria que pagar, não teve gases que prejudicaram esse animal. Então o que a Mishnah veio incluir, fora o que já disse, a tua haritzim vem incluir outros tipos de buracos, haritzim vem Chalitzim Veneitzim Beide Ktanelo. Pergunta melhor, mas a Mishnah sim me ensinou Chalitzim Veneitzim também. Está debatendo o Mefaresh. A Mishnah me ensinou todos os tipos de buracos. A Mishnah diz que depois, uma vez que a Torá menciona o Bor, esse buraco redondo, a Torá vai associar as leis de todos os tipos de buracos com a lei do Bor, para dizer que é a lei dos 10 fachim de profundidade, ou menos. Então a Mishnah veio dizer que todos os tipos de buracos que foram mencionados têm as mesmas leis do que o Bor. É a fonte disso que a Mishnah está falando na sequência, que a Torá menciona essa linguagem de Bor como uma referência para todos os tipos de buracos. Pergunta como era a Necuno de Ktanelamari, por que a Mishnah tem que mencionar todos os tipos de formatos de buraco? Falando a Tzricha, é sem necessário. Deita na Bora, Ava Mina Bora será o Deit de Avla, Mishun de Katin de Kricha. Se a Mishnah tivesse dito um buraco chamado Bor, um buraco redondo e estreito, aqui, nessa situação, existe uma concentração de gases no fundo do buraco que prejudica o animal, deixa o animal doente, fraco. Então, poderia pensar, nesse caso, a pessoa tem que pagar por esse tipo de dano. Porém, no caso de um buraco comprido e estreito, poderia pensar que não. O buraco não é redondo e estreito, mas comprido. Poderia pensar que esses gases, eles saem do buraco. Fala a Mishnah que sim, existe uma concentração de gases também no fundo desse tipo de buraco. Se a Mishnah tivesse mencionado Bor e Shiach, poderia falar, olha, Shiach é um buraco estreito. Então existe uma concentração de gases. Uma meará, uma caverna que a pessoa cavou embaixo da rua, é algo mais largo por padrão. Então poderia pensar que os gases, eles se dissipam, eles se espalham pela caverna e não tem uma concentração perigosa de gases. Fala a Mishnah que sim. Se a Mishnah tivesse falado Bor Shiach em Meará, poderia falar, olha, a caverna tem um teto, por isso os gases se concentram lá. Mas Haritzin, que também é quadrado e é descoberto, pode pensar que os gases saem. Fala a Mishnah que sim, os gases ficam perto do fundo do buraco e prejudicam. Veita na Haritzin, avamina Haritzin, asral de beuavra, mishon de lei beurevicha mileel, tfemitatai, avaneitzin de revicha mileel, tfemitatai, ema beasra lei beuavra. Kamashmala. E se a Mishnah tivesse parado por aí, tivesse falado Bor, Shiach, Meará e Haritzim, poderia falar, olha, Haritzim é algo quadrado, mas as paredes do buraco, eles são retas. Então, por isso, os gases não saem do buraco. Já no caso de Neitzim, que é um buraco que ele tem o fundo mais estreito e a abertura mais larga, poderia pensar que essa inclinação faz com que os gases saiam do buraco, e o responsável pelo buraco não teria que pagar pelos danos que o animal ficou doente dentro do buraco, não foi por causa dos gases. Kamash fala Mishnah que sim, os gases ficam no fundo do buraco independente do formato do buraco. Gases que prejudicam, falta de oxigênio, tornam o animal doente, etc. Continuamos. Tnan, olha só a nossa Mishnah. Aí o Pchutin me asrat fachim, e na fala de Tocho Shoro Hamor, o Med Patur, mesmo Zag Bochayav. Na fala de Tocho Shoro Hamor, o Med Patur, Maitama. A Mishnah diz que se o buraco tem menos do que 10 fachim de profundidade, menos do que 1 metro, o animal morreu lá, o responsável pelo buraco não tem que pagar. Mas qual o motivo dessa lei? Lá, Mishum de Leit Bechavatá, deve ser porque essa queda de um buraco, o caso desses, não é algo perigoso para matar um animal. A pessoa que cavou o buraco não foi negligente com relação a esse tipo de dano, que o animal morreu num buraco tão raso que nem tem 1 metro de profundidade. Isso seria uma pergunta para tanto conforme Rav, tanto para Shmuel. Porque conforme Rav e Shmuel, a pessoa tem que pagar também pelos gases que causaram o dano a esse animal. Talvez o animal morreu por causa dos gases e tem que pagar por isso. A Mishnah fala que não, uma vez que não tem uma queda suficiente para ser perigoso para matar um animal, não tem que pagar. Alô, Mishnah de Lei Be'avla. O que a Mishnah veio dizer é que num buraco raso desses não tem nem essa concentração de gases para matar um animal, nem queda suficiente para matar um animal. Foi um acidente que o animal morreu lá. O dono do buraco não tem que pagar. Yahim uzak bukhayav halei behavla. Se é assim, porque esse animal ele só se machucou no buraco, o responsável pelo buraco tem que pagar. Se não tem gases lá, porque conforme irá, teria que pagar. Amri enabla limitav, eixar um nezakim. Fala, amra, conforme irá, a pessoa tem que pagar pelo dano que o animal sofreu por causa dos gases. Ou seja, não tem gases suficientes no fundo desse buraco para matar um animal. Mas tem sim para prejudicar a saúde do animal. Fazer que o animal fique doente, algo assim. Por isso ele tem que pagar por esse tipo de dano. O Fumishibori tem que pagar também pela queda. É uma queda rasa, mas é suficiente para fraturar o animal. Isso eu falei aqui, Mara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver um caso interessante, um buraco que pertence a dois sócios. Uma situação que um dos sócios tem mais obrigação de cuidar do buraco do que o outro. Vamos ver por quê? No próximo, com muito mais. Até mais, pessoal. Amém, amém.